estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Permito-me lembrar a todos que temos uma agenda muito prolongada hoje e depois também um período de votações muito intenso e depois disso há várias comissões parlamentares que realizam reuniões. De maneira que peço a todos a máxima contenção no uso dos tempos e desde já aviso que serei bastante estrito na exigência do cumprimento dos tempos regimentais. Peço aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para a leitura do expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a dar conta da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei 998 do Chega, que baixou à primeira comissão. Projeto de Lei 999, apresentado em conjunto pelo PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, ou seja, pelo conjunto de todos os representados nesta Câmara. Apreciação Parlamentar número 9 do Chega, Projeto de Liberação 17 do PAR e Projeto de Liberação 18 do PAR também. Depois, dar ainda conta que, a partir de hoje, o senhor deputado António Maló de Abreu deixou de integrar o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, passando a ter assento nesta Câmara como deputado independente, que se sentará entre o Partido Socialista e o PSD, portanto, à direita da mesa. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos iniciar então a nossa ordem do dia. O primeiro ponto consiste num debate de urgência requerido pelo PAN sobre a situação dos trabalhadores da Global Média e o futuro dos média, do pluralismo da informação e da liberdade de imprensa em Portugal. Para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria de cumprimentar também não só os senhores membros do Governo, mas em primeiro lugar dar uma palavra muito especial a todas e a todos os trabalhadores que integram o grupo Global Media e a todos os jornalistas e demais técnicos operacionais desta Assembleia e não só, porque estamos hoje aqui num debate sobre o chamado quarto poder, a comunicação social e a liberdade de imprensa, e nos últimos tempos temos estado, de facto, perante algo absolutamente inacreditável. Não podíamos deixar de requerer este debate e expressar a nossa solidariedade, porque pela primeira vez em democracia e no ano em que vamos assistir aos 50 anos do 25 de Abril, deu-se a situação inédita de termos do outro lado dos microfones os jornalistas e deste lado a vocalizar aquilo que é a preocupação com o futuro da imprensa, nós políticos também, a juntarmos a esta sua demanda em prol não só do combate e para travar os despedimentos que têm ocorrido neste grupo, mas na defesa de uma liberdade de imprensa que seja de facto robustecida na sua independência, mas também na dignidade com que exercem a sua profissão. E isto só se deve, no caso em concreto do grupo da Global Media, às sucessivas más administrações que temos assistido neste grupo ao longo dos anos. Nós tivemos recentemente várias audições nesta Assembleia da República e foi com muita perplexidade que ouvimos aqui afirmações de atuais e anteriores gestores a falarem na forma não só desonrosa perante os seus trabalhadores, a porem em causa a idoneidade daquilo que é o exercício e a liberdade até mesmo de decisão em fóruns, como é o caso do Fórum TSF, a porem em causa não só jornais de que foro nacional, mas que partem do Porto para toda a nação e que têm a sua tiragem no país com uma expressividade que de facto devemos honrar e devemos preservar, a porem em causa também aquele que é o legado histórico de jornais como o caso do DN ou também o Jogo. Senhoras e senhores deputados, quando falamos do despedimento de quase 200 trabalhadores que está agora à vista, é importante pensarmos o que é que isto significa. Significa não apenas a defesa dos direitos laborais, mas também a defesa de um património e de uma memória histórica, porque estamos a falar de empresas e jornais e rádios centenárias. Estamos a falar de um património que não se esgota naquilo que é o património imobiliário, não se esgota também na titularidade e nos direitos de publicidade, não se esgota nos direitos de transmissão das redes. Vai muito além disso. É o património da cidade de Lisboa, que eu, enquanto criança, assisti quando visitava na escola como é que se faziam as tiragens dos primeiros jornais. Que tantos de nós também visitámos no Porto, por exemplo, com o edifício histórico do JN, que todos nós sabemos o que significa até do ponto de paisagístico e histórico para a cidade. Todos nós nos lembramos de ouvir quando ouvimos o fórum e participamos, ou na bancada parlamentar, que vimos terminar quando nesta casa alguns dos seus deputados, em particular o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, escreveram artigos em defesa dos trabalhadores e assim se terminou a bancada parlamentar. Senhoras e senhores deputados, é da mais elementar justiça aquilo que hoje estamos a debater. Estamos a lutar pelos direitos dos trabalhadores, mas estamos a lutar pela imprensa num Estado de Direito. Uma imprensa que não pode ser politizada, mas também não pode ser descurada. E é por isso que hoje, ao poder político, se chama aquilo que também nos compete fazer. Debater soluções, olhar para os problemas, ver o que é que falhou. E temos aqui o Sr. Ministro, e eu gostaria de aproveitar a sua presença, porque, de facto, quer a ERC, quer o ACT, são fundamentais neste processo. E é que tem que não só fazer aplicar a lei que já existe, e não podemos correr atrás daquilo que possa ser uma tendência legislativa, quando temos uma lei que, ao ser invocado o artigo 14º, deve fazer-se prevalecer o princípio da transparência, para que saibamos quem está por trás deste fundo, quais são os seus objetivos, porque quando ouvimos aqui dizer, naquela que é a atual gestão, que pagar salários a trabalhadores é queimar dinheiro para este fundo, fica bem claro que os objetivos com que se apresentaram à ERC não são os objetivos de trabalhar em prol da imprensa. Não são os objetivos de ter um grupo de comunicação social. São os objetivos de desmantelamento. São os objetivos de capitalização daquilo que possa ser o financiamento destas empresas para interesses próprios. E aqui conduz-nos a uma outra dimensão. À dimensão da justiça e ao Ministério Público. Porque não estando ainda em comissão de inquérito parlamentar, e que fique claro que, pelo menos da parte do PAN, não hesitaremos no próximo dia 10 de março em apresentar uma proposta de abertura de comissão de inquérito parlamentar para que este caso seja escrutinado até ao último cêntimo e até ao último direito destes trabalhadores, é evidente que neste momento o Ministério Público também tem aqui um dever de prosseguir e de investigar tudo o que se está a passar no grupo do Global Media. Porque ninguém é, de facto, aqui até agora assumiu as suas responsabilidades, nem pela vinda da sede, ninguém é culpado pelo risco da perda do arquivo do DN e do JN, que não sabemos como está a ser conservado, e era fundamental para preservarmos esta memória, saber como é que o mesmo está a ser conservado, e que são verdadeiros tesouros nacionais. Ninguém é culpado pela entrada de fundos fantasma. Onde é que está o Banco de Portugal? Onde é que está o Banco de Portugal a investigar o que é que se passa neste investimento, quando sabemos quem é o beneficiário efetivo? De onde é que veio o dinheiro? Mas, quando temos objetivos registados perante a ERC, onde é que está o cumprimento e o acompanhamento e monitorização destes objetivos para uma imprensa livre? E, senhoras e senhores deputados, o passa-culpas não pode ter como moeda de troca os direitos dos trabalhadores, porque ainda ontem, no Porto, no JN, eu ouvia dizer, pela voz do jornalista que moderava a tertúlia que ali aconteceu, algo que nos toca particularmente a todos. Nós estamos no início do ano. Houve muitas famílias que puderam celebrar e aspirar a novos desejos e anseios para 2024. Mas houve muitas famílias neste ano que tiveram um ano, um Natal muito difícil. Porque estes grupos também eram empresas familiares. Empresas onde tínhamos famílias inteiras que dependiam destes grupos. E que este Natal não foi certamente um Natal nem de esperança, nem de paz, nem de tranquilidade do ponto de vista da sua segurança laboral. E porque o legislador não pode esquecer-se também ser humanista, é por isso que hoje trazemos este debate, para que se procurem alcançar soluções, como têm alcançado, por exemplo, outros países, que passe, por exemplo, pela implementação da chamada taxa Google, para que possamos garantir um financiamento da imprensa, para que possa ter a sua independência absolutamente assegurada, mas também por robustecer a ativação do artigo 14º, do ponto de vista do Estatuto.
Senhora deputada, tem de concluir.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, para que a ERC possa intervir mais celeremente e, acima de tudo, para criarmos soluções que vão além da publicidade institucional e, assim, preservarmos o nosso pilar fundamental em democracia, a imprensa e a sua liberdade. E para que, tão depressa quanto possível, os senhores jornalistas possam estar do lado certo dos microfones.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Dispondo de tempo para responder, considerando os 7 minutos que disponho no debate. Para formular esse pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, agradecendo a marcação deste debate, era importante perceber de que lado se posiciona o PAN nesta matéria, porque se todos estamos de acordo que os salários são uma prioridade para estes profissionais, se todos estamos de acordo que a transparência é fundamental para garantir que uma imprensa livre funcione no nosso país, há duas questões que é preciso que a sua deputada responda. Um, concorda com os pedidos de nacionalização feitos pela extrema-esquerda neste Parlamento em relação a um grupo de mídia, que a única solução que tem para o país, sempre que há um problema qualquer, é nacionalizar. Andamos há anos a discutir se a imprensa deve ser livre e querem nacionalizá-la, pô-la nas mãos destes senhores, que já deram provas mais do que evidentes, que não conseguem gerir absolutamente nada. Querem pôr na mão do Governo um grupo de comunicação social. E é importante que o PAN, que ora faz coligações com o PSD, ora faz coligações com o PS, diga o que é que acha. Porque vir aqui e dizer, marcamos um debate e avançamos, é uma coisa. Dizer qual é a solução, é outra. É ou não favorável à nacionalização do grupo Global Media e todas as suas consequências em termos políticos, em termos jurídicos e em termos jornalísticos. Obrigado.
Para responder, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço a questão que coloca. Para o PAN, o caminho é muito evidente. Nós temos que apostar, por exemplo, na taxa Google, como referi, para que a imprensa possa ser, de facto, livre, mas em última rácio, e só concedemos, de facto, em última rácio, caso este processo não tenha assegurado quer a intervenção da ERC de forma adequada, do ACT, o afastamento do Conselho de Administração, nomeando, por exemplo, um Conselho para a Gestão Provisória, enquanto os processos não se resolvem, e também a intervenção da Justiça através do Ministério Público, parece-nos que é esse o caminho que deve ser primeiro feito, implementar a legislação que já existe e na próxima legislatura o PAN cá estará para propor a alteração da legislação com a criação de uma taxa que garanta a independência destas empresas, mas até lá podemos estar tarde demais neste cenário, portanto há um caminho que tem que ser feito que infelizmente não é um caminho legislativo. Quanto à questão das coligações, Sr. Deputado, permita-me dizer, o PAN já demonstrou que é bastante útil à democracia com as conquistas nesta Assembleia e mais, que o país não tem que estar refém nem de maiorias absolutas nem de partidos da extrema-direita.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de falar do tema em específico, duas notas iniciais que são bastante relevantes. Primeiro, uma palavra de solidariedade para com os profissionais e as suas famílias, que passam neste momento, os profissionais da Global Media, que passam neste momento momentos de dificuldade e de incerteza, e o nosso desejo é que encontrem com rapidez a estabilidade que qualquer pessoa procura e merece. A segunda nota é que, para a Iniciativa Liberal, a imprensa é mesmo um pilar do Estado de Direito e das democracias liberais. E é por isso que aceitámos sem reserva o agendamento deste debate de urgência. Permitam-me que cite um dos pontos da Declaração de Princípios da Iniciativa Liberal. Defende intransigentemente o direito à consciência, à opinião, à liberdade de expressão e de imprensa, à liberdade de culto e de associação, e entende que o poder político deve abstrair-se de interferir, limitar, coagir, beneficiar ou prejudicar qualquer destes direitos. E este é o nosso ponto de partida para como analisamos este debate que aqui fazemos hoje. E permitam que faça também um histórico. O Século, Comércio do Porto, 1 de Janeiro, Diário Popular, Diário de Lisboa, O Jornal, Semanário, O Tempo, Independente, A Capital, que era um jornal diferenciador porque era vespertino, saía depois do almoço e não de manhã como todos os outros. Ou até a Gazeta dos Desportos, que embora tivesse sido um jornal desportivo, era bastante considerado, até porque na década de 80 tinha um prémio que era bastante desejado por toda a área desportiva por receber os prémios que esse jornal atribuía. Ou rádios, como a Rádio Correio da Manhã ou a Rádio Geste. O que é que todos estes órgãos de comunicação social tiveram em comum? Foram relevantes, muitos deles históricos e também acabaram. Deveriam ter sido salvos pelo Estado? Não nos parece. Quem defendia a nacionalização ou a intervenção nestes meios que acabei de referir e defende agora na Global Media, também o irá fazer perante outros casos de meios e grupos cujas dificuldades são conhecidas de todos nós, porque não é só a Global Media que está em grandes dificuldades. Se é para utilizar o dinheiro dos contribuintes, que sejam os contribuintes a decidir, como já fazem. Este problema tem duas dimensões. A primeira dimensão é a crise dos mídia. A segunda, a crise da global mídia. E relativamente à